Pode Crer.
Podcast Estrada Criativa.
Acho que não vai rolar o podcast hoje. Sabe por quê? Sexta-feira 13.
Pé de pato, mangalô três vezes. Olá, gente criativa deste universo. Sejam bem-vindos ao Pode Crer Podcast, que é patrocinado por Estrada Criativa, Produções Audiovisuais e RC Studio. Beleza, saúde, bem-estar ao seu lado. E hoje
o episódio é Superstição.
Mas nós temos uma turma de sorte para debater isso. Aqui quem fala é Emerson.
Aqui é a Denise.
Márcia.
E Jorge.
E sejam muito bem-vindos ao nosso Podes Crer Podcast. Nós vamos falar um pouquinho sobre nossas superstições e algumas pessoas que a gente conhece que são bem supersticiosas, sempre tem na família. E vamos falar de alguns temas, superstição no mundo. É muito interessante, tem muita coisa para a gente aprender e se surpreender também. Eu queria perguntar para Denise, qual é a maior... Tudo bem, Denise? Como
tudo
é que foi a semana?
Foi tudo boa. Bem, foi e tu, bom, como é que foi a tua viagem?
Tu não sabe, eu moro aqui do teu lado.
Não, tô
brincando. Não, a viagem foi boa.
Que legal.
Voltei com o ouvido entupido, mas tudo bem. Já passou.
Já foi.
Sabe,
já
mergulhar foi. De...
Eu vou mergulhar de touca agora. E pra ti, superstição, o que, que é importante na tua vida?
Não.
Tu te lembra de alguma coisa?
Quando era criança, realmente, né?
No interior, eu acho que no interior o pessoal tem
muita superstição. Chinelo virado, desvia esse chinelo senão tua mãe vai morrer. Não anda de costas senão tua mãe vai morrer. Essas coisinhas
isso.
Assim, né? Mas muita superstição, não apontar pra estrela ou pra lua, algo assim, por causa da verruga no dedo.
Serviu um café sem o pires?
Não, isso não, não.
Ah, isso aí não.
Dizem
foi
isso também.
Meu Deus.
Além da superstição, tem uns truques, né, que as pessoas pensam, tipo, uns simpatiazinhas, né, que também fazem parte, que não deixa de ser, né, uma superstição. Que é, por exemplo, deixa eu me lembrar alguma que minha mãe falava ou fazia. Colocava a vassoura virada atrás da porta, para um vizinho
pra espantar,
chato embora.
Eu sempre coloco umas três aqui.
Hoje tu botou?
Tá lá na cozinha escondida. Lá.
Atrás da porta da cozinha.
Jorge, pra ti, o que é a superstição?
A superstição é uma crença em algo sem fundamento lógico. Ela faz parte da cultura popular, transmitida oralmente através de gerações. Tanto que no interior, quando morria alguém lá na minha cidade, a quadra toda fechavam as portas, janelas, e só se ligava a rádio uma semana depois. Imagina isso nessa época.
Não presta ouvir rádio. Não prestava
sim,
ouvir rádio.
Sim, sim. Era em respeito.
Eu acho
não
que
presta,
era
né?
Em respeito. Em relação,
né,
a respeito, né?
Ah,
é.
Sim.
É. E temporal, se tapava os espelhos.
Ah, lembrei de uma coisa.
Tudo
agora.
Das tomadas.
Sim.
Falando em morte, lembrei de uma coisa interessante. Quando eu era criança, eu ouvia falar, minha mãe não dava muita bola, mas eu lembro de talvez alguns tios ou tias minhas falando que não se dormia com os pés virados para a porta.
Ah, sim, a minha mãe sempre fala isso, que a cama das minhas filhas é virada para a porta. Ela diz
feng
quando
shui,
que eu vou trocar.
Feng Shui também diz que a cama não pode estar voltada para a porta.
Para a porta de entrada, né?
Isso.
A minha tá só aqui, ó. O que eu sei é que a cabeceira tem que estar em direção do nascer do sol, então.
O que que tu faz com...
Aí eu boto...
Quando não tem espaço?
Eu acho que tem que fazer
isso que eu ia perguntar.
Faz um buraco na parede.
Não tem? Segundo plano B.
Tá, mas e Emerson, o porquê disso? Tu tem
espaço? São as energias.
Não, eu sei porquê.
Que nem deixar a tampa do vaso aberta também... Energia negativa
assim,
flui.
Banheiro é um posto de energia negativa.
Ah, não, foi enxuê, eu acho que sim, mas eu digo porque da crença popular, a minha mãe que me explicou isso, tá? Porque quando tu enterra alguém, quando tu vela alguém no cemitério, a pessoa sempre tá com os pés pra porta onde tu entra pra ver a pessoa, pra atenção.
É,
então.
Sim, é uma
sucessão. É uma sucessão.
Essa do chinelo.
Dorme com os pés para a porta de entrada, que não é legal.
E essa do chinelo virado?
Em Goiás, superstição ou não?
Não, era muito pequena.
Pisa em Goiás, tu começa a gostar de música sertaneja.
É, mais ou menos isso. Fala uai.
Não, e pra ti, Márcia, tu tem alguma superstição que tu queira nos contar? Porque às vezes a pessoa tem uma superstição que ela não quer contar. Ela fica quieta, em silêncio, porque as outras pessoas vão achar que...
Que ela é louca.
Louca. Ou vão te confundir com toque, isso aí não existe.
É, hoje tem muito isso,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas algumas são toques mesmo, né?
Eu tinha um amigo que era produtor musical e veio uma cantora e a cortina do palco era marrom. Quando ela achou, quando ela viu aquilo, ela teve um treco, o negócio, não, me tira essa cortina marrom daqui.
Agora.
Agora eles tiveram que tirar a cortina.
Não,
pra ela realizar
o show.
Roberto Carlos tem, né? Um lance com cinza.
Azul aí, e branco, não é? É, só usa azul e branco.
Mas aí a gente tava conversando antes do programa com o Jorge, ele tá... Sobre o que é toque, a diferença de toque
e
superstição.
Ele é diagnosticado. Se fosse toque. Falar em superstição, pra mim seria o artista mais supersticioso
que
existe.
É que toque é uma incomodação.
É, uma coisa, né? Que sai do normal,
te
né?
Te incomoda. É. Superstição te pode te amedrontar e tal, mas às vezes a gente passar embaixo de escada.
Ah, eu vou te dizer que eu não gosto.
Eu não passo.
Eu desconfortável.
Eu não gosto. Se eu puder evitar, eu não vou passar, entendeu?
No passado, por exemplo, tem um gato preto dentro de casa. Eu acredito que era muito difícil uma casinha pra gato.
Mas e hoje essa crença já virou, né?
Sim, tem até o dia
tá
do gato preto.
Tá todo mundo dizendo agora que é ótimo ter gato Estados dentro de casa.
Estados 13 tem também, né? O dia, né? Do gato preto agora.
Ah, então isso
em
vai.
Prol desse problema.
O número 13 também tem, né? Um esquema assim, tipo, ou é sorte ou é azar.
O gato preto,
né? Pra uns pode ser sabe? Sorte, pra outros, né? Eu fizemos uma pesquisa a respeito da superstição no mundo. E é bem curioso, vale a pena a gente discutir sobre isso, né? A gente estava falando do número 13, a Denise falou do 13. Na China, o número 4 é considerado maldito, né? Porque a pronúncia do 4 é Xi, que é quase semelhante com a Xi, uma outra tipo de pronúncia, que é o mesmo som, quase o mesmo som de morte. Então, nós vamos observar. Se vocês forem na China, eu não fui ainda. Se eu for um dia, eu vou procurar. Que lá não existe o quarto andar. Do terceiro vai pro quinto.
Nossa,
nas garagens, pula três. Né? Então tem coisas muito interessantes, tá? Então o número 4, até em celular, as pessoas não gostam de usar o 4. Não isso, é um bom sinal.
Isso se chama tetrafobia, sabia?
É. Eu tava vendo aqui, imaginando, né? O problema é quando um campeonato de futebol, o objetivo principal não é ser campeão, é não ficar no quarto lugar.
Ah, não.
Chega.
Mas isso é só lá, né?
Mas agora me responda o seguinte, se a mãe tiver três filhos, ela vai... O quarto, o que, que vai ser?
Tem que ser gêmeos.
É inevitável, né? É inevitável. Inevitável, quatro, não tem como... Né? Um telefone, vai ter quatro. A data de nascimento vai ter o número 4.
É que ele finge que não existe o número 4. Então é.
Mas.
Do terceiro vai pro quinto.
Imagina uma pessoa nascer no dia 4 lá, então é meio azar.
Ainda bem que a gente tem 5 aqui no programa, né?
Pois é.
Tu sabe contar.
Desde hoje.
Eu fiquei contando, assim. Tu sabe contar. 1, 2, 3, 4.
Eu acho que superstição pega.
5 e a pia.
Eu acho que pega.
Ah, é a pia.
Mascote.
Na França também é muito interessante, tá? Quando um artista na época surgiu lá, e eu acho que faz parte do mundo do Jorge, eu não sei se deseja merda.
Ah, sim.
Sim.
Os artistas desejam. Desde boa sorte, eles dizem merda pra ti. Perna. É isso aí.
Eu vejo as coisas.
Onde isso?
Os artistas usam isso.
Começou na França, porque é merde, né? E aí o pessoal merde pra você. Aí aqui no Brasil chama merda. Merda.
Não, é merda mesmo, é merda.
Não, é merda. Tipo, ele tá te dando merda, entendeu? Uhum. Merda é sorte.
Uhum. É que eu.
Diz que se pisar no cocô do cachorro, né? Tem sorte.
Se pisa no cocô é sorte. Se tu pisa em cocô de cachorro, é sorte. Mas com
mas
o pé direito.
Também. Ah, com o pé direito,
com
o esquerdo, não.
Se for com o pé esquerdo,
no caso da
tá
merda,
ferrado.
É assim, ó. É que o Shakespeare, ele ia fazer um espetáculo. E quando ele foi na frente do teatro, como tinha muita carruagem, muitos cavalos, ele viu que tinha bastante merda. Então isso era um bom sinal que tinha público. Então ele disse, Uau, quanta merda! Merda pra vocês! Aí ficou isso como desejar boa sorte.
Ah, claro, tudo tem uma explicação, né? É engraçado, mas é verdade.
Falando com quem sabe...
Na França, isso. Aí ficou...
O Jorge veio preparado mesmo.
Trazer
sorte,
vai lá.
É que nem o trevo de quatro folhas, né?
Sim. Então, sabe alguma coisa sobre?
Se tu acha o trevo de quatro folhas... Na verdade, eu acho que é porque é uma folha difícil. É difícil tu achar um trevo de quatro folhas. A maioria
se tu
é três.
Eu sou acerto, tu é sortudo, né?
É, daí é uma questão de sorte, né?
É, de diferente.
E aí, né? Sorte com dinheiro. Aí tu bota na carteira e...
Na Índia, de noite não se pode cortar as unhas. É desgraça na certa.
Ah, tá? Meu Deus.
Em nenhum dia... De noite, claro. Lavar os cabelos nas quintas e nos sábados está fora de cogitação.
Olha.
Faz tudo errado.
Fazendo essas coisas, ficam na miséria.
Que dia é?
Quintas e sábados. Não, mas não é esse estúdio todo dia, isso não tem. Tanto na Índia...
Pra falar em cortar as unhas, só pra... lembrei. A minha mãe, quando as minhas filhas nasceram, principalmente a primeira, fez eu cortar o primeiro corte de unha da Sofia, da minha primeira filha. Ela fez eu guardar os pedacinhos da unha e botar dentro da Bíblia.
Mas...
Pra criança ficar inteligente. E inteligente e, assim, temente a Deus, né?
Uhum, sim.
Devoto.
Devoto, isso.
A minha... Agora, todos, olha só, tudo que a gente faz tem a ver com expedição,
jogava,
né?
Eu jogava na grama, por isso que eu tô até hoje pastando.
Tudo tem a ver, tudo, qualquer detalhe, assim, é o dente jogar em cima da casa pra ter dentes bonitos. Sim, tu vira, vira de costas e joga em cima da casa
pra não chover.
E nas duas Coreias também tem um costume de não levar o ventilador pro quarto. Porque ele pode te assassinar. Se tu dormir com ele num quarto fechado, ele pode te assassinar.
Eu tenho uma prima que não fica embaixo do ventilador.
Muitos
certo.
Ventiladores, a maior parte, a maioria dos ventiladores tem temporizador lá.
Essas crendices aí.
Acho que é viagem, né?
Se dormir de...
Pois é, não, mas aqui a gente, se eles ouvirem as nossas superstições aqui, também eles vão achar absurdas.
É, eu ouvi falar que se dormir com guarda-roupa aberto, tu tem pesadelos. Com gavetas,
não,
armários...
Não, se dormir com o guarda-roupa aberto, eu fico com medo, né?
É, dizem que dá pesadelo.
Aquela, se tu senta num banco que um homem recente... Uma mulher senta...
Ah, sim.
Num banco quente ainda.
É, isso é uma coisa... Grávida. Mas isso, a minha mãe... Tudo a minha mãe hoje, né? Opa, tá tudo na
avós,
dela.
Põe os avós.
Ela disse que sim, que meu avô assustava elas, que não era pra sentar no lugar onde um homem tinha sentado, que podia engravidar. Olha só.
Tu viu? Então, mãe, tô grávida. Sentei no banco do mas ele era bonito. Né? Tipo assim. Então, essas coisas. E na Nigéria, vamos continuando com as nossas superstições. Na Nigéria, acertar um homem com uma vassoura, mesmo sem querer, ocasionará a sua impotência ou seus genitais desaparecem. Então, se... Atingir um homem com vassoura, o cara fica impotente ou vai desaparecer os seus genitais. Depois do infeliz ocorrido, dá pra desfazer o azar. Só é necessário bater mais 7 vezes no sujeito.
Nossa, tunda.
Qual é o lugar aquele que se quebra os pratos?
Grécia.
Grécia.
Ah, é, na
Grécia,
né?
Grécia. Se a comida ficou boa, eles vão lá e quebram os pratos.
Até nos casamentos.
Ah, se a comida ficou boa, é isso? É.
Tanto tinha um fast food aqui da
então,
Porto
nesse...
Alegre, que tinha uma plaquinha assim, aqui não quebramos os pratos, certo?
Favor. Então, nesses shows de rock aí que os caras quebram guitarra, é porque o show foi bom?
Não, tudo começou com o The Who. O guitarrista, ele tava tocando.
É outro probleminha.
E ele tava pé da vida com o som. Ele tinha a guitarra, ele pegou a guitarra simplesmente quebrou no amplificador. Uhum. Todo mundo.
Sim, o cara
e aí
tendo...
ele deu mais uma bordoada no.
O cara tendo uma crise de raiva ali. Né?
E aí se tornou um costume.
Delirando.
Isso. E eles iam e esperavam a destruição dos instrumentos no final do show. Tanto que eles foram perseguidos pelas empresas que vendiam instrumentos musicais, porque eles ficaram com uma dívida muito grande, porque quebravam tudo no final. Eles pararam. Mas aí depois o Nirvana começou a fazer também,
é ótimo,
copiar.
Né? Pro comércio é ótimo, pensa.
O êxtase da galera.
Eu
não
acho.
Pensa.
É, o êxtase. É, deixa assim.
É.
Bom, porque no Japão eles tapam o umbigo quando tem tempestade, as crianças devem cobrir um umbigo na barriga. Porque será, senão, que é o chakra? Deus do trovão vai aparecer e roubar o seu umbigo.
Será que o chakra que fica no umbigo é um... tem muita energia e atrai?
É, no Japão essa crença, é, né? Não sei daí. Mas eu já vi gente falando isso, de tapar o umbigo com esparadrapo, assim, por causa das energias. Deve ser em função do chakra, sim. E tu vê que essa coisa de superstição tá muito ligada à religião, né? Ligado à religião, ligado à crença, ligado ao misticismo, mas é tudo muito misturado, assim, né?
Uma vez eu vi um programa humorístico que o pessoal tava vendo um jogo de futebol. Aí o cara, vocês querem que eu pegue uma cervejinha? Ah, tá, vai lá. Quando ele foi pra cozinha, o time dele fez um gol. Aí, quando ele voltou, fica na cozinha.
Fica aí na cozinha.
Aí quando ele foi na cozinha, fizeram o gol. Não deixa, trancaram ele na cozinha pra olhar o jogo de futebol.
A gente tá falando aqui, porque a gente tá comentando coisas que a gente sabe, né? Mas, gente, tem pessoas que acreditam nisso.
A avó do Fabrício escrevia, o meu esposo escrevia o nome dos jogadores do time adversário e botava no congelador.
Simpatia.
É.
Aí o cara entrava duro no jogo.
Sei lá, congelava-os.
Bom, continuando a nossa viagem aqui, em Ruanda, mulheres não vão para Ruanda, se vocês acreditam nessa, vão acreditar nessa superstição. Não comam carne de cabra. Se comerem, seu rosto criará a barba. E se for cabra branca, não barba tem nada branca a ver, porque a cor da cabra não influencia. É barba que cresce.
Se tiver barba, vai pro RC
não
Studio,
tem influência
que
na
é pelagem.
Isso,
né?
Nós depilamos.
Pode comer cabra, tá liberado. Tá liberado.
Tu gosta de fazer o quê? Vai te dar uma dor nas costas depois, né?
Então, as mulheres, elas não comem cabra, então, lá no Iêmen.
Nem tomo leite.
Ruanda, desculpe. Na Ruanda. Em Ruanda. No Iêmen, pra descobrir o sexo do bebê, é só jogar uma cobra pro alto. Se cair de barriga para baixo, será menino. Barriga para cima, menina. Se cair em pé, o bebê decide depois. Era para rir, mas tudo bem. Tá bom. Não. Bom, e mais alguma coisa você sabe de superstição que lembraram
pelo
agora?
Mundo, tu diz?
A minha avó, eu me lembro muito da minha avó. Ela não tinha muita superstição. E uma coisa muito interessante que me veio também nos filmes, principalmente no Piratas do Caribe, tem o imediato do Jack Sparrow, que ele é superstição o tempo todo. Mau agouro, trazer mulher para dentro do navio.
Sim.
Tem que colocar uma moeda no mastro, senão pode cair o mastro e destruir e afundar o navio. Então os marinheiros têm muito disso, né? O batizado do barco. Por incrível que pareça, o Titanic, quando foi batizado, pode ser com uma garrafa de champanhe ou com vinho, tá? Tem que ser feito por uma mulher, não pode ser feito por um homem. E a garrafa tem que quebrar, porque se não quebrar, vai dar azar na viagem ou aquele barco vai ficar azarado pro resto da vida. E o Titanic, quando a mulher foi batizar, não quebrou a garrafa.
Olha só.
Isso foi... já no início, já tinha um presságio aí do que
mal
ia acontecer.
Agouro.
É, então, superstição.
É, na dúvida, a gente
faz,
né?
Eu vi um documentário do Titanic.
E eu vi um filme também, que ele... que, um outro, era um submarino, que a mulher ela foi quebrar e não quebrou, e cada um olhou para si, assim... Um filme dos anos...
Não dá pra tentar de novo.
Da Segunda Guerra Mundial. Não, pode tentar, mas... Meu, já tá ali. Ela tem que bater. Tanto que tem uma foto de uma mulher quebrando o barco, que os vidros só... Ela bateu com uma força, assim, descomunal, porque ela já tinha sido avisada, né? Meu, tem que quebrar isso aí. Então ela... A gente vê, dos anos 30, a foto, ela batendo com... Voando... champanhe pra tudo que era lado. Não se parte numa sexta-feira, então o início da viagem tem que ser programado para outro dia.
Ah, isso aí é só para não dar tranqueira, né? Invenção para não dar tranqueira, isso aí.
de não se parte sexta-feira. Isso é interessante divulgar bastante para as pessoas começarem a ir para, né, de madrugada.
Ah, é verdade,
daí
pode ser
hoje, é sábado, né?
É.
Deixa a gente livre para preparar.
Mas poderia as pessoas, por exemplo, agora, né, tem um feriadão aí pela frente. Feriado não, tem um dia importante. E o pessoal podia sair na quinta, outros na sexta. Não, vai todo mundo na sexta, pega aquela fila e fica pé da vida, um xingando o outro, etc. Você sabia também que os ratos são bem-vindos nos barcos? Eram bem-vindos nos barcos? Porque se eles debandassem, era sinal que o barco tinha algum problema.
Uhum.
Então, se eles atirassem ao mar, um aviso...
Faz sentido,
é,
né?
Isso faz sentido. Algumas coisas fazem sentido realmente, né?
E no passado, jamais era permitido usar a palavra coelho nos barcos ou nos navios, porque eles ruíam os cascos.
Tu tá marítimo hoje,
não.
Né?
Não, eu história de marinheiro bem interessante. Eu sempre gostei de... E é muito característico, porque é muita... Muita superstição, muita história. Pô, tu fica no mar quantos meses, né? Tem que inventar a história, né? Tem que dar drama, emoção, acho que é por aí. Nunca mate um golfinho ou uma ave marinha. Também provoca. Tem o filme Farol, agora que é um filme meio de terror, assim. E esse filme, o cara matou um albatroz. E aí ele ficou também atordoado por aquela imagem. E tatuar bichos que não nadam nos pés serve também, num eventual naufrágio, para Deus localizar esses bichos que não nadam e enviar para a terra firme.
Como então, assim? Não entendi. Tatuar bichos nos pés.
É, um porco,
bichos
uma galinha,
que não nadam.
Um galo. Isso, bichos que não podem nadar.
Para quê? Daí tu não te afoga?
Não te afoga porque Deus vai no encontro dos bichos que não sabem nadar.
Ah, entendi.
E aí ele orienta.
Nossa, o homem
ele não
tá
nem
sempre,
aí pro ser humano. Também, né? A gente fez tanta cagada nesse mundo aí que acho que a gente tá hiper queimado. E também que tínhamos agora o quadro que tem sido um sucesso na rua, Me Param. Que é Pergunte para o Jorge!
Que gesto obsceno, Jorge.
Jorge, nós temos uma pergunta.
Nós não temos vídeo aqui.
A pergunta veio aqui, a gente recebeu uma cartinha.
Fala, garoto.
De Severina de Cruz Altina do Norte.
Ah, nosso primeiro e-mail.
É.
Que show. Lá,
um e-mail de Cruz Altina. Um beijo, Severina.
Severina,
É.
Isso aí, beijão.
Morte e vida, Severina. Ai. Não, puxa vida. Ah, superstição falar.
Ah, meu Deus.
Jorge, escuto você e gosto muito dos seus conselhos.
Olha, uma fã.
Com certeza está funcionando.
Como eu sabia que era sobre superstição, vai a minha pergunta. Calcinha branca no ano novo é sorte?
Sim, claro que é. Mas a se você realmente quer ter sorte, use o verde, que é o da fertilidade, que é o da... traz muita sorte.
Mas, Jorge, deixa eu te... Use o verde. Não é melhor ficar sem calcinha, assim,
não,
fertilidade?
E se ela não quiser engravidar?
A gente pode responder por ele?
Assim, ó.
Será que ela quer engravidar?
Se é calcinha branca, essa é uma tradição trazida para o Brasil com a popularização das regiões africanas. Então, o branco... Ele representa a paz, a pureza, a luz e a bondade para o ano que se inicia. Agora, será que quer ter sorte? Usa um verde, que é o símbolo do trevo, trevo da sorte, dinheiro. Agora, será que quer criatividade e ousadia como nós? Usa um laranja. Agora, será que quer dinheiro e riqueza? Usa o amarelo. E se quiser um relaxamento, amizades novas, use azul. E para completar, para sua paixão, para suas energias e desejos, o vermelho sempre cai bem.
Uau! Muito bem!
Vamos aproveitar. Deixa eu
acho que respondi o Jorge com certeza.
Mas tem outras questões. Ela não fez uma pergunta só, não vai fugir das pegadinhas.
Eu acho que vai depender de, do que ela vai comer na ceia, né? Pra calcinha ficar branca ou não.
Mas, Jorge, óbvio, se ela tiver ousadinha, assim, significa que o que vale é a intenção?
É. É o que eu acho assim, ó. O que tem que mudar não é a roupa, é a pessoa.
Tá muito sério,
é de dentro.
Jorge.
Isso.
Ah, é
o
que
Jorge,
vim.
O rosa. Se usar o rosa, o que que acontece?
Ai, o preto, querida, que é a cor de todos,
mas
a, todas as
coisas. Essa aqui tu vai ter que responder. Se estiver com freio de bicicleta, o ano se salva?
Pois foi isso que eu falei. Depende do que ela... criatura.
Olha,
comer na ceia.
Aí com
a
Bolsonaro,
Márcia leu a carta da Severina antes. Isso
é. Mandaram eu estudar.
Deixa eu... Não, eu quero colocar uma...
Um adendo.
Um testemunho. De um caso pessoal. Um caso pessoal que aconteceu comigo. Teve um ano que eu entrei todo de rosa.
Atenção, uma revelação temos aqui.
Então, calcinha rosa, sutiã rosa, blusinha rosa, calça... Não lembro se foi calça, bermuda, mas... Tava...
O ano Barbie, né?
Eu tava assim, chamando pro rosa. Daí eu acho que eu li algo sobre romance.
Sim, é.
Amor.
É, o romântico. É.
Foi o pior ano de romance pra minha vida.
É que tinha que ser vermelho e não rosa, que é fraquinho.
Foi o pior. Aí eu, depois daquele ano eu comecei a fazer, vou fazer tudo ao contrário agora. Se
é que o rosa...
que é azul, vou colocar
é
o preto.
Assim, ó, vou te esclarecer. Se tu quisesse um romântico, uma coisa caliente, realmente seria vermelho e rubro.
E o rosa?
Agora o rosa... É aquele romantismo.
Água com açúcar?
É aquele amorzinho de mamãe.
Botado.
É.
Ah, então foi isso.
Sabe?
Deu errado.
É um rosa carinhoso.
Não, assim, eu nunca vou esquecer.
É.
Uma
coisa...
Ursinhos carinhosos.
Foi bem ruim esse ano pra mim.
É, isso aí depende
amorosa.
Muito do ano. De quem rege também no ano.
Também não. Não acredito nada. Eu não acredito nada.
Não, mas assim, ó. As cores, elas influenciam, sim.
Acho que o branco e o
no
preto.
No ânimo, influencia.
Mas eu digo, exemplo, tu usar isso na virada. É isso que eu não acredito. Que eu acredito na...
Eu acho, sinceramente, assim, ó. O vermelho te dá uma ideia de sensualidade, paixão. O branco dá uma ideia de paz, tranquilidade. E o preto é um bloqueador, né?
Tem gente que adora preto, só usa preto básico até no ano.
Eu acho que depois essas... Tirando essas cores, pra mim, não.
Mas é que
não
tem estudos
influência.
Das cores, por exemplo. Por que, que os hospitais são, na maioria das vezes, verde? Claro. Ou azul. Porque são cores que te passam...
Tranquilidade. Saúde.
Saúde, exatamente. É,
esperança.
Repouso.
É, porque se é preto, é funerária, né? O negócio tá...
Sim,
tá,
sim.
É, entendeu?
Coisa tá...
Não,
vermelho,
também nem tem.
Pega muito
em
preto.
Cor.
Uhum. Olha agora... o Big Brother, porque é aquela sala toda branca. Tu fica louco?
Não, Big Brother não.
Não.
Não
é questão do
Big
Brother, é questão da sala
pode
branca.
Pode falar.
Se tu ficar numa sala totalmente vermelha, tu vai sair daquela sala.
Muito
depois
agitado.
Depois de 3 horas e bater na primeira pessoa que...
Claro.
Tu vai ficar irritada.
Né? Por isso que não se pinta quarto de criança de cor agitada,
justamente,
né? Pra criança.
Mas
não
tem um local
tem
aí
influência.
O pessoal sai nesses inferninhos, tudo agora, vermelho.
A questão
depois
das
3 horas,
cores.
Os caras saem torto querendo bater.
Com as energias, aí depende de cada um, da sua fé, da sua religião, da sua crença. Por isso que se chama-se superstição ou crenças populares. Tu pode pegar uma pedrinha cor-de-rosa e achar que aquilo lá vai te trazer
o
amor. Como tu te encheu de roupa rosa, tentando
dar
esperança.
Eu não coloquei todas as minhas esperanças naquela cor, porque
não
foi legal.
Não.
O marrom eu gosto bastante, sabe? O marrom me traz uma ideia de conforto, de aconchego. Né?
É,
gosto de marrom.
Nossa cor marrom.
Marrom bombom.
Mas sim, né? Bege marrom me dá uma ideia de... Gosto muito.
Eu sou do azul e do verde. Não sou muito
eu gosto
de
amarelo.
É, não,
gosto de amarelo.
O verde eu não faz muito a minha cabeça, embora eu esteja vestindo uma camisa verde.
Eu gosto de verde.
Porque 10 meses, 15 dias e 3 horas eu tive que usar verde no exército.
Eu não gosto de verde.
Assim. Aí te remete a uma situação que não foi confortável.
É.
Eu vou indicar aqui um testezinho do BNE, que é...
Banco Nacional de Empregos.
Isso. Que é teste das cores. É muito interessante.
Mas tem estudo,
eu
né?
Fiz várias vezes já esse teste.
A cor não é superstição, não é somente superstição, né?
Tem só colocar ali teste de teste das cores, BNE, e ele pede para pôr o teu nome, tu põe e depois tu vai escolhendo as cores. Depois vem um jogo, mais um jogo de cores, é uma repetição das mesmas primeiras cores, mas daí tu não precisa selecionar as mesmas cores, pode selecionar outras. E ele te diz coisas bem interessantes. Sim,
é um teste de comportamento.
Comportamento, é, de como tu tá esses naquele momento.
Que tu faz pra entrar nas empresas, isso, pra conhecer o teu isso. perfil.
É livre, dá pra acessar e fazer.
Teste de comportamento.
Se escrever teste das cores no Google ali.
De ver a tua personalidade, né?
É bem legal. Tipo, eu faço seguidamente e me ajuda bastante.
E mudando um pouco de assunto também, eu queria dar as boas-vindas para um novo patrocinador nosso.
Olha!
Que é a Água da Ternura.
Água da Ternura.
É, essa que vocês estão bebendo.
Água da Terra, é.
Não, da era ternura. Da torneira. Era da torneira.
Ternura. Antes.
Agora é torneira. É ternura.
É, mas tá com gosto de terra a água de Porto Alegre. Então
também
é
não chove. Há quanto tempo faz que não
agora
chove?
Agora tá chovendo aqui um pouquinho, tô escutando um barulhinho de chuva.
Tapa os espelhos, gente.
Tapa os espelhos.
Isso, não fala no telefone. Tudo, né? tudo
não tem. Não estamos ligados no fio do microfone, é perigoso.
Ai, bate na madeira. Tomada.
É, bate na madeira, Deus ele.
Você sabe por que o gato preto, realmente o pessoal fica... Ah, eu vi um gato preto, passou na minha frente. Sabe por que disso, a tradição disso?
Não.
Que antigamente o pessoal saía à noite para os espetáculos nas carruagens e de noite os gatos pretos que passavam na frente das carruagens assustavam os cavalos com os olhos, com o brilho do olhar. Os cavalos se assustavam e as carruagens ficavam agitadas e podiam virar. Então as pessoas ficavam com medo quando passavam. Então o gato preto passar na frente fazia mal, não era bom.
Era na frente dos cavalos.
Dos cavalos, é.
Tudo vem de antigamente,
foram,
né?
Mudando e...
Não, hoje é bem bom ser gato preto.
Vai se adaptando, vai... É. As superstições vão surgindo, outras vão entrando no desuso.
Até tem um pessoal que fala bastante disso, né? Que em época de... Tem época de fazer trabalho, algumas religiões usam os gatos, né? Para fazer algum tipo de magia, trabalho, enfim, e daí...
Assim, os rituais,
tem
né?
Tem que cuidar os gatinhos pretos, né? Que, sim. Que ficar pedindo ou ver alguém que tá procurando muito é porque vai usar para algum ritual, assim, enfim.
É, dizem que os cachorros enxergam os espíritos, né? Que geralmente os cachorros, eles... Pode ver espíritos
do mal. Não sei,
o Toby
fica olhando então, pro nada ter, de vez em quando.
É, tu tem que ter cachorro e gato. Um chama o espírito, o outro manda embora.
Ah, é, isso aí.
É, o gato...
É, e as doninhas na China são os animais de feiticeiros. Eles acreditam que podem controlar a mente humana e roubar a nossa
Qual
alma.
Qual é o animal?
Doninhas.
Entendi, Joaninha.
A doninha, parece um esquilo, assim, não é?
É.
É tipo um esquilinho, doninha.
Tu vê?
É. É, Joaninha também, que é bom uma Joaninha pousar em ti.
Eu tava
vendo
sobre Joaninha.
E eu não sabia, o morcego lá na China é um símbolo de boa fortuna também.
Morcego?
É.
Ah, mas na China é cada coisa, né?
A Joaninha, se eu não me engano, ela...
Dele.
Olha o coronavírus aí, gente.
A Joaninha...
E a coruja do mal, pra eles.
A Joaninha é um inseto do bem, né? É porque ela é um inseto, é... Ó, embora a Joaninha seja um inseto norte-americano, sua aparência delicada e artística a tornou popular em muitas outras culturas, estando sempre rodeada de uma variedade de superstições. Uma superstição bastante compartilhada com crianças em diferentes culturas é nunca matar uma Joaninha, pois isso pode trazer má sorte. A fonte desse ditado pode ter sido justamente os próprios agricultores que queriam proteger esses insetos minúsculos, mas eficientes defensores das plantações.
Sim,
ah, olha aí.
A abelha, né?
A abelha também. É.
Interessante por isso. É. Aí falamos para as crianças,
rainha,
né?
Sim, sim. Entrar uma abelha na tua casa é
faz de
aí
mim.
Aí falavam, né? Então, ah, não um mata a Joaninha porque vai te trazer azar. Daí isso. Olha que interessante. Ficou
é que
um animalzinho da sorte.
Na tua casa, se tu matar, vai chover.
Isso é muito legal, né?
Conhecia sapo. De barriga
grilo,
pra cima é chuva.
Ah, se o grilo entrou, ai, vai chover. Não mata o grilo, deixa o grilo embora.
Tem uma música do Cleide Cleidir que fala de superstições.
Dizem que não presta mijar cruzado, pois dá azar. Se grudou os cachorros, só água fria pra separar. Diz que palma benta pra trovoada é o melhor que há. E se assobiar, o minuano é certo que vai clarear. Minha avó me disse que andar descalço dá mijacão. Cavalo enfrenado na lua nova fica.
Coloca de fundo aí,
roda aí de fundo, Zé.
Produção, ô produção.
Solta o som. Chamo de minha.
Bom, pessoal, foi muito bacana esse episódio. Gostei de ter falado sobre superstições.
E tem muitas, né? Muitas. A gente poderia ficar aqui muito mais minutos falando.
Quem faz a acústica nossa é o Edson.
É um incompetente que eu pago aí. E pra você que tá nos ouvindo, qual é a sua superstição mais conhecida? Ou você não tem?
Escreva pra gente. O e-mail é estradacriativa@gmail.com.
Então agradecemos a sua companhia durante o nosso episódio. Te esperamos no próximo. E muito obrigado. Um abraço pra vocês. Até a próxima.
Valeu.
É isso aí, galera. Beijo.
Beijo. Tchau, tchau.
Último recadinho. Olha, se Pedro Coelho desse sorte, ele não perderia nunca, gente.
Boa.
Beijos.
Pode crer.
Podcast.